Um decreto presidencial de 17 de maio do ano em curso, publicado recentemente em Diário da República, fixou novas condições de comercialização das habitações do Fundo de Fomento Habitacional para as centralidades do Quilamba e Cacoaco. O diploma assinado pelo ex-ministro das Finanças, Carlos Alberto Lopes, justifica esta medida como forma de reajustar e revogar os preços fixados na anterior legislação. O diploma esclarece, por outro lado, que os contratos já celebrados com o Fundo de Fomento Habitacional, referentes às unidades habitacionais do Quilamba e Cacoaco, serão ajustados à nova tabela de preços. Nesta conformidade, os preços atuais para ter acesso a uma casa custam entre 70 mil a 125 mil dólares norte-americanos. Outra novidade inserida no documento que temos vindo a citar tem a ver com o alargamento do prazo de pagamento do saldo a financiar, que passou a ser de 30 anos como limite máximo, contrariamente aos 20 anos. E as prestações de pagamento são agora de 360 prestações, com uma taxa de juros sobre a parcela a financiar estimada em 3%, para além do valor da taxa de condomínio, que vai ser paga mensalmente, ao invés do anual, como estava fixado na legislação anterior. Analistas em Luanda consideram que a entrada em vigor do decreto presidencial em referência vai reduzir a pressão sobre os candidatos interessados a beneficiar do sonho de ter a casa própria. Entretanto, de acordo com o economista Carlos Rosado de Carvalho, a falta de organização tem sido a nota negativa que demonstra as dificuldades que o executivo angolano tem enfrentado, para além da falta da transparência em todo este processo de gestão dos projetos habitacionais.
Temos aqui dois problemas distintos. O primeiro é a não entrega das casas. Enfim, eu presumo que isto seja necessariamente falta de organização, porque as pessoas que pagaram aceitaram pagar esse dinheiro nas condições que figuravam anteriormente, independentemente daquilo que pudesse acontecer. E, portanto, parece-me a mim que há aqui falta de organização, porque o que nós vemos é, se visitarmos o Quilamba ou se falarmos com pessoas que moram lá, já nas habitações concluídas, o que nós vemos é que há ainda prédios vazios e, portanto, enfim, aparentemente há as casas para entrega. Se não são entregues é por uma questão de desorganização. Eu tive também notícia de pessoas a quem disseram, e não entregaram as chaves, mas que deram indicações sobre os locais em que eram e que chegaram lá e que até as casas estavam, já tinham lá gente. Portanto, enfim, isto eu penso que revela alguma desorganização. Poderemos dizer, bom, houve uma afluência muito grande, mas enfim, com programas informáticos, uma pequena aplicação resolve esse problema. Portanto, temos aqui claramente um problema de organização. Temos, por outro lado, outro eventual problema, que é o que acontece é que as pessoas, no afã de terem casa, pagam a primeira prestação e depois seja o que Deus quiser. Se tiver dinheiro, pagam. Se não tiver dinheiro, não pagam. E eu acho que isto foi percebido, porque efetivamente, apesar de se terem... O que é que se fez inicialmente? Em primeiro lugar, baixaram os preços, não é? Havia preços e esses preços foram baixados, o que já aliviou naturalmente a prestação das pessoas. Mas agora eu penso que terão chegado à conclusão que ainda é possível fazer e é necessário fazer mais alguma coisa no sentido de aliviar as pessoas, porque neste tipo de vendas há aquilo que em termos técnicos se chama a taxa de esforço, isto é, a prestação em percentagem do rendimento das famílias não pode exceder uma determinada percentagem, por exemplo, 30%. Vamos admitir uma pessoa que ganha 100, não pode pagar uma renda superior a 30. E eu creio que depois, enfim, com essas inscrições todas, etc., eu penso que terão chegado à conclusão que haveria taxas de esforço muito superiores. E, portanto, era preciso aliviar a prestação. E o que vai agora, basicamente, é se nós formos comprar uma coisa a crédito, se nós tivermos que a pagar em 15 anos, naturalmente que a prestação mensal é maior do que se tivermos que pagar em 30 anos. E, portanto, é o que está a acontecer aqui. Qual é a consequência direta disso? É a diminuição da prestação que as pessoas vão pagar mensalmente, isto é, a diminuição da taxa de esforço, aproximando-a daqueles que consideram ser valores razoáveis. E, portanto, quem compra casa vai ficar mais beneficiado.
Em declarações recentes à imprensa, Paulo Cascão, diretor executivo da Delta Imobiliária, a empresa responsável pela venda dos apartamentos da centralidade do Quilamba, ajuda-nos a compreender a relação entre a Delta e a Sonip, empresa criada pela Sonangol para gerir as novas centralidades de Luanda.
Portanto, a relação que existe é uma relação jurídica entre a Delta e a Sonip, a Sonangol Imobiliária, que tem a ver com a prestação de serviços na área em que nós, Delta, realmente temos o know-how suficiente para poder prestar esse serviço. Portanto, a Sonip, Sonangol Imobiliária, é proprietária dos apartamentos, é proprietária da cidade, que, por sua vez, contratou a Delta Imobiliária para auxiliar, digamos assim, para auxiliar na, digamos, perguntar, saber quantas pessoas estariam interessadas em comprar apartamentos na cidade do Quilamba e a Delta Imobiliária proceder a todo o processo administrativo que está subjacente, portanto, à aquisição dos apartamentos. Portanto, a Delta Imobiliária não é proprietária de nenhum apartamento, a Delta Imobiliária não faz contratos com nenhum dos clientes, a Delta Imobiliária limita-se, entre aspas, a prestar um serviço a um cliente, que neste caso, cliente que se chama Sonip, Sonangol Imobiliária. A responsabilidade da Delta, naturalmente, é conduzir todo o processo administrativo, ou seja, é fazer aquilo que uma imobiliária, de uma forma geral, faz a um proprietário. Ou seja, vou dar aqui um pequeno exemplo. O seu proprietário A é dono de um determinado prédio, de um determinado condomínio. Pode ser prédio, pode ser um condomínio de 40 ou 50 vivendas, como nós, de uma forma geral, falamos. Dessa matéria, pode contratar a Delta ou outra empresa qualquer para, efetivamente, fazer as vendas ou as propostas de venda desse prédio ou desse condomínio. E esse é o papel de uma imobiliária, é efetivamente fazer a interligação entre o proprietário e potenciais clientes. Portanto, o que a Delta fez, em termos práticos, foi a ligação entre o proprietário da cidade, que é a Sonangol Imobiliária, e potenciais clientes. O que é que a Sonangol Imobiliária nos pediu? Disse, olha, nós temos este produto para vender, este produto é, digamos assim, entre aspas, um conjunto de apartamentos na cidade do Quilamba, que nós gostaríamos que vocês encontrassem compradores, potenciais compradores, para estes apartamentos. Sobre isto, ditaram-nos as regras, naturalmente, disseram, olha, o comprador que eu quero tem este perfil assim, 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 tem que apresentar estes documentos assim, 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 e os meus amigos não se importam, recolhem estes documentos, e após, até nós darmos ordens em contrário, naturalmente, não é? Portanto, fazem inscrições até nós darmos ordens em contrário, a posteriori tratam, fazem esse tratamento desses documentos e enviam-nos um relatório a dizer quantos clientes é que vocês têm interessados para a compra dos apartamentos na cidade do Quilamba, quais as tipologias a que esses mesmos clientes se apresentam para a aquisição das casas na centralidade do Quilamba. E depois nós tomamos a decisão, não é? Normal. Portanto, isto é uma relação normal entre uma imobiliária e um proprietário. Por acaso o proprietário chama-se Sonip, Sonangol Imobiliária, mas podia-se chamar outra coisa qualquer.
O economista Carlos Rosado de Carvalho mostra-se, por outro lado, descontente com a injustiça como tem sido conduzido o processo de acesso à habitação social.
Os cidadãos angolanos que não têm acesso à compra deste tipo de habitações estão a pagar as habitações dos outros. Enfim, eu costumo brincar, dizer, olha, no Quimbelo não há habitação social, não há quilambas, não há centralidades do Cacoaco. E, portanto, as pessoas do Quimbelo, como estas facilidades vão ser concedidas como? Através do Orçamento Geral do Estado. Porque a taxa de juro implícita, a taxa de juro para estas habitações, e vem no decreto, são 3%. Ora, se nós formos a um banco, nós não pagamos menos de 12, 13%. O que significa que este diferencial é pago por quem? É pago pelo Estado. E, portanto, são os angolanos todos, através do Orçamento Geral do Estado, que estão a pagar, digamos assim, o acesso à habitação de algumas pessoas, designadamente aqui em Luanda, onde há mais centralidades, ali o Quilamba, a centralidade do Cacoaco também. Portanto, desse ponto de vista, há aqui uma, digamos, uma injustiça relativa, que é fazer com que todos, quer dizer, quem mora no Quimbo, no Quimbel e numa casa que não é de bloco, está efetivamente a pagar a casa de quem está aqui no Quilamba, mas enfim, são opções de política relativamente às quais nós nos temos que conformar, mas não podemos deixar efetivamente de dizer isso, não é? São todos que estão a pagar os privilégios de alguns, sem prejuízo de todos acharmos, e aliás está consagrado na Constituição, que todos tenham direito a uma habitação condigna. Mas, portanto, o que é preciso é que façam também centralidades e vendam casas, e o esforço financeiro é todo o Estado, em outros locais, e se alarga o programa, porque, por enquanto, ele está... Enfim, o que se fala mais é que Luanda, naturalmente, as pessoas vivem em condições... Mas a Constituição diz que todos temos direito a uma habitação condigna, mas todos somos todos os angolanos e não apenas aqueles que moram em Luanda. E, portanto, essas facilidades, e efetivamente digo e repito, quem compra casa está a ficar beneficiado, porque tem uma taxa de juros baixa, porque tem um prazo de pagamento muito longo, mas isso, esse dinheiro tem que vir de algum lado. Não? Como costuma dizer em economia, não há almoços grátis.
Perante este quadro, Paulo Cascão, da Delta Imobiliária, afirma que a responsabilidade sobre esta realidade tem de ser atribuída à Sonangol Imobiliária.
Olha, a realidade efetiva neste momento não é assim tão negra como a gente quer pôr. Nós colocamos efetivamente a tónica sem certeza e nós compreendemos e sentimos isso diariamente. Efetivamente, a Delta recebeu cerca de 8.800 candidaturas, 8.900 candidaturas. Como deve calcular, sentimos diariamente essa pressão das pessoas, percebemos diariamente essa ansiedade das pessoas e posso-lhe garantir que tudo fazemos na Delta para que isso não aconteça e pedimos a compreensão porque percebemos exatamente o problema. A Delta está na cidade do Quilamba há cerca de 3, 4 anos, portanto não está desde ontem. Já fizemos muitas vendas na cidade do Quilamba, percebemos e vivemos o drama que foi as pessoas estarem na fila para conseguir uma senha. Percebemos e vivemos o drama que é as pessoas chegarem à Delta e, infelizmente, nós, em algumas situações, termos de dizer, olha, realmente a sua casa está ocupada por isto ou por aquilo, olha, a sua casa tem uma infiltração, olha, o seu apartamento foi vandalizado, olha... Isto. Nós sabemos exatamente o que as pessoas querem ouvir, e aquilo que nós trabalhamos é para resolver o problema das pessoas. Só que a Delta, como eu disse no início do programa, é apenas uma prestadora de serviços. Portanto, cumpre um contrato. Contrato esse que foi elaborado entre a Delta e a Sonangol Imobiliária, a proprietária dos apartamentos da cidade do Quilamba, e temos que cumprir escrupulosamente tudo aquilo que nos é solicitado pelo nosso cliente. Por muito que nós quiséssemos entregar chaves neste momento ou resolver o problema de imediato das pessoas, não o poderíamos fazer. Nós recebemos uma ordem expressa por parte da Sonangol Imobiliária no sentido de suspender a entrega de chaves e a assinatura de contratos. E a Delta tem que cumprir essa ordem. A ordem é clara, é suspender o processo de entrega de chaves e assinatura de contratos. Naturalmente que esta suspensão há de ser, obviamente, uma suspensão temporária, não é? Óbvio, isso parece-me lógico. Mas quem tem que prestar essas informações em concreto, eu percebo, é a Sonangol Imobiliária, porque nós não temos mais do que isto para prestar. O que nós detectámos é que, efetivamente, e informámos a Sonip Imobiliária, é que havia casos de fraude e havia problemas de prédios, muitos prédios altamente danificados. Portanto, ou porque foram, ou porque roubaram os cabos elétricos, ou porque roubaram sanitários, ou porque roubaram chuveiros, e até chegaram já a roubar tampos de cozinha, não é? Pronto, e nós informámos a Sonangol Imobiliária e diz que estava a acontecer com uma certa frequência. Eventualmente, a Sonangol Imobiliária, que com certeza que também está na cidade, que também vende da cidade e que conhece a cidade tão bem como nós, ou melhor, e é a proprietária da cidade, achou por bem tomar esta medida.
Carlos Rosado de Carvalho questiona também sobre quem deve assumir as responsabilidades em relação aos prejuízos causados aos candidatos que celebraram contrato com a Delta, mas que até agora não receberam as suas casas.
Há muitas queixas de pessoas que se comprometeram a abandonar as casas antigas já pagaram já tudo e não lhes são entregues as casas novas. O que eu pergunto é quem é que vai, digamos, entre aspas, indemnizar essas pessoas pelos prejuízos que efetivamente tiveram, porque se uma pessoa se compromete a deixar uma casa, provavelmente o dono da casa arranjou outra pessoa para ficar lá e depois temos ali potenciais conflitos. Aliás, penso que não é por acaso que tive hoje notícia que haveria as pessoas nessas circunstâncias, isto é, que já pagaram, que já se inscreveram, que já pagaram e que estão à espera de casa há muito tempo, foram manifestar-se, creio, não sei se junto à Delta ou em qualquer sítio, justamente reivindicando os seus direitos e, portanto, repito aquilo que disse no princípio, acho que isso é um problema de desorganização e é um problema que pode ser...
E em todo este processo, Carlos, a informação tem estado muito ausente, aparece muito a Delta, aparecerá público quando esta mesma Delta atira as bolas, portanto, a Sonip, que é a entidade que subcontratou a Delta Imobiliária, quando no fundo também sabemos que existe o Fundo de Fomento Habitacional.
Pois, isso há aqui enfim, muita gente envolvida e portanto, mas é o seguinte, quer dizer, a Delta supostamente é remunerada para gerir, não é? E portanto o problema é da Delta, não sei, enfim, não pode chutar o problema para outros, porque quem tem, aliás, em rigor, as pessoas nem sequer têm nada a ver com o Fundo de Fomento, nem sequer têm nada a ver com a Sonip, porque as pessoas relacionam-se é com a Delta Imobiliária e, portanto, supostamente a Delta só devia de aceitar pagamentos, não é? Se efetivamente tivesse as casas devolutas. E repito, aquilo que aparentemente se passa é que haverá casas que estão vazias, não é? E que por uma razão que ninguém entende, não são entregues. Portanto, por isso é que eu digo que, enfim, admito ou penso...
Em muitos casos a própria Delta remete às preocupações dos candidatos à própria Sonip.
Pois, há aqui qualquer coisa que não funciona, quer dizer, e lá está. E quando há muita gente envolvida, portanto... Enfim, começam este jogo do empurra, não é? Mas, portanto, o que eu penso é o seguinte: a Delta estará a ser remunerada para fazer essa gestão em nome da Sonip. Uhum. E, portanto, quer dizer, enfim, é um bocadinho... Quando nós vamos, às vezes, a uma repartição pública e falamos com um funcionário público, ele diz, olha, a culpa é de não sei de quem. Quer dizer, a culpa é do sistema, é do Ministério. Portanto, se eu contrato alguém para me gerir um determinado... e se remunero esse alguém tem que ser responsável pela gestão e não é só receber o dinheiro, também tem que... Não herda só os rendimentos e os lucros, também deve assumir, digamos assim, os prejuízos e os custos que isso envolve. E,
portanto... O diretor executivo da Delta Imobiliária admite ainda assim alguns erros cometidos, mas sustenta que a empresa que representa não pode fazer mais.
Nós compreendemos efetivamente as pessoas, porque nós, Delta, marcámos uma data para entregar a chave, e efetivamente não estávamos na posse de todas as chaves, eventualmente fizemos mal, não devíamos ter marcado esse dia para a entrega das chaves. Achámos que este era o processo mais cómodo para as pessoas, mas aquilo que nós podemos garantir às pessoas, embora não sejamos os proprietários, é que estamos a trabalhar arduamente com a Sonangol Imobiliária para resolver este problema o mais rapidamente possível. Porque, para nós, é um desgaste total. Porque nós tínhamos também o nosso trabalho programado e agora temos que desprogramar esse trabalho que já estava programado para darmos início a uma outra situação que aguardamos instruções da Sonangol, que é o proprietário. Quer dizer, nós não podemos fazer mais do que isto. Eu compreendo as pessoas... com certeza pessoas que necessitam, pessoas que se comprometeram com várias situações. Todos os dias eu atendo pessoas no meu gabinete com situações muito aborrecidas, mas na realidade nós, Delta, não podemos fazer mais do que isso. Nós somos uma prestadora de serviços e temos que cumprir com as ordens que o proprietário dos imóveis nos dá. E a indicação que nos deu foi esta, de suspensão. Logo que nos dê a indicação de reiniciar o processo e ver, olha, estavam aqui uma quantidade de apartamentos que estavam vandalizados, ou fraude aqui e ali, estão aqui mais 100, 200, 500, 1000, 2000, não faço a mínima ideia, chaves disponíveis, queiram, por favor, reiniciar. Nós havemos de colocar listas com as pessoas que ficaram por ser chamadas. Vamos colocar listas, com certeza, nas nossas lojas, para as pessoas, suponha, pessoas, por exemplo, do dia 20 ou do dia 10, não importa agora, do dia 10 de abril, de maio, peço desculpa, que ainda não foram chamados. Eram para ser chamados no dia 10, eventualmente, não foram por algum motivo, está bom, nós vamos lá colocar as pessoas, tipologia T3+1, olha, o senhor Flantal, vai ser chamado no dia 17, 18, 20, para receber a sua chave. Portanto, esse processo vai ser todo feito com certeza. Mas antes disso, nós não podemos fazer nada porque nós dependemos do proprietário da cidade. Não é, a cidade não é a nossa propriedade. A cidade, nós apenas somos uns prestadores de serviços e não podemos fazer mais do que isto. É apenas isso que podemos fazer.
Carlos Rosado de Carvalho e Paulo Cascão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.